Vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo de número 1, o verso de número 2 somente. Salmo 1, verso 2. Salmo 1, 2. Diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e pensa na lei, e nessa lei medita dia e noite. Eu queria chamar a sua atenção para a expressão, e nesta lei medita dia e noite. Vamos falar juntos? E nesta lei medita dia e noite. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos refletindo a respeito da importância da Bíblia, o lugar que a Bíblia tem, como a Bíblia é relevante numa vida, numa família, numa igreja avivada. Você sabe que avivamento é a vida de Deus em nós. Avivamento é o contrário do que aconteceu aqui no teatro, representado tão bem pelo nosso grupo, o que aconteceu com aquela igreja ali. A igreja estava tão bonita, a igreja estava tão bem vestida, entretanto, uma igreja dorminhoca, uma igreja um pouco lerda, um pouco insensível. Avivamento não é uma igreja daquele jeito. Pelo contrário, agora, irmãos, além de ser uma vida cristã ativa, uma vida avivada, mas tem também uma questão muito importante no avivamento pessoal, é porque o avivamento muda o gosto da gente. Você sabe que nós amamos pensar no que nós amamos. Nós amamos pensar naquilo que amamos. Então, o avivamento muda. Muda o gosto por aquilo que se pensa. Gosta de se pensar em coisas mais elevadas, em coisas de Deus. Aquilo que tem a ver com a pessoa do nosso Deus faz bem ao modo de pensar de quem é avivado. Não somente isso, mas também no que se refere a sentir. O avivamento muda o sentimento da pessoa. A pessoa anteriormente, ou antes de ser crente, ou se levar uma vida assim muito fria, morna espiritualmente falando, ela sente de um jeito, uma vida avivada sente de outro jeito, interpreta o seu sentimento de modo oposto. Irmãos, agora, no que se refere ao lugar da Bíblia, a Bíblia é importante no avivamento, por quê? Porque ela é inspirada por Deus. A Bíblia não é um livro comum. Você sabe que qualquer outro livro, ainda que seja um livro engenhoso, um livro fruto de uma inteligência prodigiosa, ainda assim, ele se torna este livro letra menor diante da grandeza da Bíblia. Agora preste bem atenção no que se refere à palavra de Deus, à vida avivada, à minha vida e à sua vida. Irmãos, um aspecto muito importante de uma vida avivada e à Bíblia é a meditação. Você sabe que a palavra meditação ficou um pouco desgastada. Ela ganhou outros significados, outras nuances. Um exemplo de um significado diferente de meditar, diferente do significado bíblico, é o meditar no sentido oriental, assim, de religiões exóticas, religiões esotéricas. Os esotéricos defendem a meditação como uma técnica. A pessoa começa a entrar num estado de tranquilidade tão grande, mas é uma técnica usada. E você, então, entra numa técnica de relaxamento mental e físico. Outros pensam em meditação, meu irmão, como algo, é uma técnica que busca dentro de você mesmo uma força. Então, o foco está na pessoa. A pessoa, ela entra em transe, ou ela entra num estado emocional e psíquico mesmo, algo da mente, que ela alcança, então, um bem-estar por uma técnica. Meditação na Bíblia não é isso. Meditação na Bíblia é algo que, para a nossa vida brasileira, é até um pouco complicada, porque o brasileiro é agitado demais. Nós, os brasileiros, meus irmãos, nós queremos, assim, as mulheres brasileiras são malabaristas. Por exemplo, a mulher brasileira, ela vê a televisão, bate o bolo, sacode o neném no braço, empurra o outro neném no outro carrinho e dá um beijo no marido aqui. Então é uma confusão danada. Na nossa casa, nas nossas casas, por exemplo, nós estamos querendo ter uma capacidade fenomenal de responder a alguém que nos pergunta, ver a televisão e ao mesmo tempo responder. Agora tem mais uma coisa que é do mundo novo. O mundo está ficando novo demais, assim. Então agora surgiu mais esse zap zap aí, esse WhatsApp. Então já tinha o Facebook, que a gente não estava dando conta, já tinha os e-mails que não dava conta, depois surgiu o Facebook, nós não estávamos dando conta também, e agora tem o zap zap. E esse zap zap, meu irmão, ganhou todo mundo. A pessoa está no trânsito agora e está no WhatsApp. Ninguém consegue, eu acho que nós vamos ter um ataque generalizado dos nervos se houver alguma coisa aí global aí. Você já imaginou, por exemplo, se o Google, um fiozinho daquele do Google lá, queimar? Se um fiozinho daquele do Google queimar? Irmãos, eu acho que vai haver assim um ataque global de nervos. Por que de tanta coisa? Agora preste bem atenção, o meditar para nós é um pouco difícil, porque a nossa cultura é gente agitada. E você sabe que no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, tem um complicador, é o calor. Os países ou as regiões onde a temperatura é mais alta, o povo é naturalmente mais agitado. E meditar significa o quê? Qual o nosso desafio com essa história de meditar? Primeira coisa, meu irmão, é que nós precisamos encontrar um momento para meditar na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus, eu queria destacar com você, é refletir. Meditar inclui refletir. Como assim? Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós travamos um diálogo. Nós travamos uma conversa. Leitura da Bíblia e oração são diálogos. Então você precisa fazer a si mesmo. Você precisa também fazer ao próprio Deus algumas perguntas quando está lendo a Bíblia. Olha para cá. Você precisa fazer algumas perguntas quando está lendo a Bíblia. Olha para cá. Você mesmo. Você. Quando a gente está lendo a Bíblia, para refletir, nós precisamos fazer algumas perguntas. Então você faz uma pergunta, por exemplo. O que que isso significa? Nós não lemos a Bíblia sem meditar, porque sem meditar a gente não se importa o que significa. E para nós o que significa é importante. Então, meditar inclui refletir, pensar o que isso significa. Agora uma outra questão, o que que diante da minha realidade, diante da minha vida, eu pego o texto da Bíblia e pergunto, o que que isso significa? Eu pego a minha vida e pergunto, o que que isso significa para a minha vida? O que é que isso linka? Que ponte que existe? Por exemplo, eu leio na Bíblia lá, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, eu tenho que ler isso, mas eu preciso refletir. O que significa? É fácil de entender. Porque você sabe que a maioria da Bíblia é fácil de entender. É porque, às vezes, a gente, para não ler a Bíblia, a gente quer se agarrar no que é difícil de entender. Meu irmão, o que for difícil de entender, não cai na sua prova. Não fica preocupado com o que é difícil de entender. Foque no que entende. Então, por exemplo, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Eu sei, eu já entendi o significado. Quando eu falo com dureza, eu levanto a ira das pessoas. Então, por exemplo, se eu falo com dureza, burro. Se eu chamo alguém de burro, então eu levanto a ira da pessoa, eu não levanto a simpatia. Todo mundo entendeu isso. Todo mundo compreende isso. Então eu estou refletindo no significado. Depois de ver o significado, eu pergunto, e eu? O que essa orientação da palavra de Deus tem a ver comigo? Como eu estou? Eu ando falando muito duramente. Eu ando sendo muito incisivo. Eu uso martelo para matar mosquito na cabeça dos outros. Tem um mosquitinho na cabeça de alguém e eu quero logo eliminar o mosquito. Eu pego então o quê? O martelo. E pá! Então eu pergunto, eu mesmo respondo, que é um diálogo. Eu estou perguntando a mim. E eu então lembro das grosserias que eu ando fazendo. E eu reflito sobre aquilo e reconheço que eu tenho que ter uma palavra mais branda. Porque está todo mundo brigando comigo. Todo mundo. Está todo mundo irado comigo. Mas aí eu percebo no diálogo com a Bíblia e comigo, que o responsável por essa briga toda de todos contra mim, sou eu mesmo. Porque eu estou desobedecendo um princípio da palavra de Deus e não colherei um fruto diferente daquele que a palavra de Deus diz. Diante disso, o diálogo continua, porque eu estou meditando. Eu já compreendi o que aquilo tem a ver comigo, e agora eu converso com Deus. E eu falo com Deus, por exemplo, Senhor, eu preciso melhorar. Então veja que eu estou lendo, ao mesmo tempo estou falando com Deus, eu preciso melhorar nisso. Tira essa dureza da minha boca. Senhor, como eu tenho boca dura. Ninguém está te acusando de nada, é a sua própria reflexão, é o Espírito Santo no seu coração. Ninguém está te ofendendo, você mesmo reconhece que a boca é dura. Ninguém está lhe dizendo, olha, mas que boca dura. Não, é o Espírito Santo mesmo. É a luz da palavra de Deus. Senhor, se eu continuar assim, eu perco o convívio com as pessoas, porque eu vou suscitar ira demais. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim. Amoleça os meus lábios. Traga mais doçura, mais graça. Irmãos, a reflexão continua, porque eu estou meditando na Bíblia. Eu estou meditando e já começo a pensar, a imaginar como será bom se eu tiver uma palavra mais doce. E eu começo a pedir aquilo a Deus. Irmãos, isso é meditar. Meditar é refletir. Meditar é arrepender-se. Porque isso tudo está junto. A gente se arrepende. Uma outra coisa sobre meditar. Irmãos, meditar é um encantamento com a lei de Deus. Preste atenção nisso. Nós precisamos, irmãos, ter um encantamento. Quando você e eu fazemos uma viagem. Se eu for fazer uma viagem. Eu entrar no carro. Eu posso ficar focado em chegar. Então eu entro no carro, estou doido para chegar. Se alguém disser comigo, eu preciso parar um pouquinho para ir no banheiro, eu preciso tomar uma água, eu preciso lanchar, eu estou com fome. Eu fico chateado dirigindo o carro, porque o meu foco está em chegar. Eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar. Qualquer coisa fora disso é um empecilho, é um peso, é um atrapalho. Mas note bem, você vai viajar para Mãe Mirim. Você não pode ir para um lugar daquele, desse jeito, com essa cabeça assim. Eu quero chegar, eu quero chegar. Você tem que ir aproveitando o caminho. Entendeu? Você tem que ir aproveitando o caminho. Meditar, meu irmão, é aproveitar o caminho. Olha só. É aproveitar o caminho, como assim? Porque, irmãos, começa uma curtição, um encantamento com a viagem, que está acima da ideia de chegar. Que envolve tudo isso, mas não é só chegar. É arrumar as coisas. Então, tem gente que vai fazer uma viagem, a viagem está marcada para sexta-feira. A pessoa começa a meditar na viagem. Segunda-feira ela já está pensando, não, eu vou comprar um sapatinho para eu ir, porque eu vou chegar lá e vai ter o aniversário da fulana de tal. E o sapatinho tal, eu sei que na sua casa as mulheres não são assim não. O sapatinho tal combina com aquela calça tal. Ela já está viajando. Já está viajando. O que acontece? Eu vou arrumar aquela roupa assim, assim, assado. Não, e eu vou chegar lá e eu vou levar um presente para fulano de tal. Já está viajando. O homem, ele começa a calibrar os pneus do carro. Já está viajando. Tem homem que é assim, ele lava o carro. Ele passa o negócio, troca o óleo do carro. Ele verifica não sei o quê. Ele testa, vê se o macaco está no lugar. E depois, no caso de nós, os homens, pega as malas, ajeita no carro. E você não sabe como é que nós, os homens, achamos aquilo uma coisa assim, de homem. Não é? É uma hora que a gente curte assim o homem que há em nós. Porque nós pegamos o peso e colocamos dentro do carro. E aquele negócio, e vamos nós e o carro. Então tem isso, você entra no carro com o pessoal, faz aquela oração, você está curtindo. Senhor, nos abençoe, nos leve nesta viagem, que o Senhor possa preparar o caminho, livra-nos de todo mal e de todo perigo e tal, que essas crianças durmam aqui até lá, para evitar perturbações diversas e tal, 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 tal. Você já está viajando. Quando você pega aqui e sai do Rio de Janeiro, se você vai para o Teresópolis ou para o Petrópolis, você vai curtindo as montanhas. Não é assim, meu irmão. Aí você não está nem com fome, mas no início da serra tem um pastel famoso. Você para comer o pastel. Você está viajando. Você não está assim, vou chegar. Não. Você está querendo curtir a viagem, comer o pastel. Para no mirante. Tira foto. Mostra na foto depois para o pessoal lá em Moimirim, onde é que você mora, lá embaixo no Rio. Tudo isso você está curtindo. Chega lá em Além Paraíba, come pamonha. É assim, e vai. E meu irmão, a viagem fica uma maravilha, não é? Agora preste atenção. Ler o texto da Bíblia é se encantar com ele. É observar a grandeza. Irmãos, tudo que traz notícia sobre Jesus Cristo. Alegra a alma do crente. Tudo. Você pode ir aqui, meu irmão, num culto. Chegar lá no culto, ter um pouquinho de gente. E o irmão pedir para cantar o hino. O hino tal do cantor cristão. Se da vida as vagas procelosas são... Você não sabe o que é vagas nem procelosas. Mas você sabe que aquilo tem a ver com Jesus. Porque a sua mente já sabe que aquilo tem. Se da vida as vagas procelosas, se com desalento julgas tudo. Você está cantando de um jeito que você não fala. Julgas tudo vão, contas muitas. Mas conta, conta bênção, contas bênção, conta, conta. Você vai vivendo aquilo porque está falando de algo que tem a ver com a sua alma. Quando você entra numa igreja e alguém está falando que o outro precisa entregar a vida a Jesus, porque Jesus muda a vida, porque Jesus morreu, porque derramou o seu sangue, é a antiga notícia que você já sabe, mas aquilo faz bem ao seu ouvido, por causa do encantamento com a notícia, o encantamento com a grandeza do que está sendo dito. com relação à Bíblia, é assim. Nós precisamos, o que é meditar? Meditar é também parar e ver, encantar-se com o que está ali. E aí, irmãos, uma questão importante sobre meditação. O lugar de meditar. Onde é que é o lugar de meditar? Algumas pessoas pensam que a gente tem que subir uma montanha, o Monte Tibete, no Tibete, e você rapar a cabeça, ficar em posição, aquela posição com as pernas borboletinhas assim, e meditando. Irmãos, onde a gente medita? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Meus irmãos, nós meditamos na palavra de Deus para cumprir o que a Bíblia diz, que feliz é o homem, bem-aventurado o homem, que medita na lei do Senhor. E diz o texto que medita o quê? De dia e de noite. Então é o seguinte, você está fazendo unha da sua cliente. Você está passando o esmalte na unha dela e está lembrando de um texto da Bíblia. Está perguntando a Deus o que, que isso tem a ver comigo. Está tirando a cutícula dela, tirando o bife do lado de cá. A mulher está gritando para lá e você está meditando. Pedindo perdão também. Está meditando. Você está meditando. Você está dirigindo. Está pensando num versículo da Bíblia, numa história da Bíblia. Então meditar em todo lugar. Mas, meu irmão, existe uma coisa que... Porque meditar em todo lugar, mas nós aprendemos na Bíblia também que nós podemos ter o nosso quarto do sossego. O que, que Jesus falou? Olha, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, nós precisamos voltar a entrar no quarto em secreto. Jesus estava ensinando isso sobre a oração. Mas você sabe que nós oramos e lemos a Bíblia muitas vezes juntos, simultaneamente. Nós precisamos, irmãos, do lugarzinho do sossego para pensar um pouco na palavra de Deus, para ver um pouquinho do mirante, para curtir um pouquinho o que está ali, para se encantar com a Bíblia. Lugar de silêncio. Em João, no capítulo 1, versos 40 e poucos, Jesus se encontra com Natanael. Irmãos, tem ali um trechinho que passa despercebido. É quando Jesus fala sobre Natanael e Natanael pergunta para Jesus: ué, como é que o senhor está falando a meu respeito? O senhor não me conhece. E Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. Passa despercebido. Mas que coisa grandiosa, meu irmão. Havia um costume de homens piedosos. Em face do calor do dia, o sol escaldante, a pessoa muitas vezes, e eu vi isso lá em Israel, a pessoa pegava as escrituras, a palavra de Deus, e ia para debaixo da figueira, o lugar de sombra, e onde todo mundo se respeitava, respeitava o espaço do outro, ficava quietinho, e a pessoa ficava ali debaixo da figueira, no meio do calor do dia, mas ele estava na sombra, buscando um lugar para meditar. E a pessoa ficava lendo a Bíblia. Quando Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Para eles estava claro que Jesus estava dizendo assim: eu te vi lendo a Bíblia debaixo da figueira. Eu te vi com a Bíblia na mão. Meus irmãos, Deus nos vê. Quando estamos debaixo da figueira, talvez a sua figueira, meu irmão, a sua vida esteja assim tão tumultuada, que seja dentro do ônibus mesmo. Uma pessoa falou comigo que ficava com a consciência um pouco pesada de começar a ler a Bíblia de noite e dormir. Meus irmãos, eu acho que a gente precisa ir fazendo as coisas um pouquinho mais cedo, para nós não darmos assim o último para Deus. A hora que você não está aguentando mais nada, aí vai ler. Mas tem um outro lado também, irmãos. É melhor a gente ir dormir com a Bíblia do que ir dormir com outra coisa. É melhor. Eu acho que a gente devia ir dormir com a Bíblia todo dia. Pode ler até dormir. Ih, pastor, o pior é que esse negócio eu estou perdendo muita coisa, porque eu não estou entendendo mais nada. É, mas, olha, irmãos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E uma outra coisinha. Às vezes você não dá conta de comer o prato todo. Mas um pouquinho que você comer, vai te alimentar. Irmãos, é igual a igreja. Eu prefiro que a pessoa durma domingo de manhã na igreja do que durma na casa dela. Sabe? É verdade. Meus irmãos, porque é capaz, preste atenção, é capaz, eu acho, que tem horas que a gente não está meio acordado e meio dormindo. Meu irmão, vai que numa hora que você esteja mais um pouquinho para acordado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai que uma hora você está mais um pouquinho para acordado. E Deus pega uma palavrinha daquela e pá! Valeu. O restante que você dormiu, perdeu. Por aquele momentinho que acordou. Eu acho melhor dormir na igreja do que dormir em casa. Irmãos, é a capacidade, a busca pelo sossego. Busque o lugar de sossego, porque Deus te vê. O Senhor que te vê em secreto, te recompensará. O lugar de meditar, em todo lugar, no lugar do sossego também. E meditar, meu irmão, permite que a alma seja tocada, porque nós precisamos ser tocados na alma. Eu conversava ontem por telefone com o pastor Tércio, e nós estávamos falando sobre esse negócio da alma. A alma. Como as nossas almas precisam ser tocadas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir, olha que coisa, é capaz de discernir, de entender a intenção do coração. É capaz de discernir, de entender a intenção do coração. Que profundidade que isso está dizendo. Por quê? Eu estou reclamando alguma coisa da minha esposa. Eu estou falando alguma coisa sobre ela. Cheio de argumentos. Cheio de razões. Cheio de palavras penetrantes, duras, incisivas. Eu pego a Bíblia. E começo a ler a Bíblia, e a Bíblia discerne a intenção do meu coração. E quando eu vou lendo a Bíblia, eu começo a perceber que aquele amontoado de razões que eu tive, aquele amontoado de razões que eu apresentei na briga, no bate-boca, aquilo tudo, à luz do que eu estou lendo da Bíblia, representa o egoísmo que há em mim, e não a falha que há nela. Porque a Bíblia, ela entra no coração. E ela faz entender o que há no coração. Não é aquilo que há no argumento. Eu não vou dar carona para minha sogra. Por quê? Porque ela precisa caminhar. Caminhar faz bem para a saúde. Esse é o argumento. Entendeu? Ô, Fael... Pela olhada da sua sogra para você, eu acho que você não deu carona para ela hoje, não. Mas olha, então eu digo o seguinte, o argumento está pronto, o argumento é lógico. Ela não precisa andar? Precisa. Andar faz bem? Faz ou não faz? Faz bem. Andar melhora a saúde da sogra? Melhora. Só que eu começo a ler a Bíblia e eu descubro que eu não estou importando com o bem-estar físico dela, não. Eu não quero ela perto de mim. Entendeu o que a Bíblia faz? A Bíblia consegue mostrar a verdade. Meu irmão, maravilhoso livro de Deus. Eu quero concluir, lembrando que houve tempo, meu irmão, em que a igreja tinha o seu templo e ficava um biblião desse tamanhão assim, grandão, preso ao púlpito da igreja com a corrente, para que ninguém roubasse, porque quase ninguém tinha Bíblia. E os crentes precisavam ir lá na igreja para ter um tempo lá, para ficar lendo um pouco a Bíblia. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus, encantadora. Medite na Bíblia que você vai ver a grandeza de Deus, o poder de Deus. Pastor, eu leio a Bíblia, mas não concordo com a Bíblia. Continua lendo, meu irmão. Continua lendo. Pastor, eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Leia até dar vontade. Eu estou com preguiça. Vai lendo até a preguiça acabar. Agora, preste atenção. Não se sinta autossuficiente. Não despreze o livro dos livros. Eu dei glória a Deus. Todo ano há uma pesquisa no Brasil sobre a leitura no Brasil, a leitura do brasileiro. E vem lá um monte de coisas falando sobre os hábitos do brasileiro com relação a ler. E eu vi que a Bíblia é o livro mais lido do Brasil. E sabe por que a Bíblia é o livro mais lido do Brasil? Porque, meu irmão, porque ela é diferente mesmo. E aquele homem simples, que lê silabando, mas viram que a pedra que era muito grande. Havia sido removida. Aleluia. Entendeu? Tem um monte de gente no Brasil lendo a Bíblia desse jeito, meu irmão. Uma dificuldade das Arábias para juntar palavra com palavra, para juntar letra com letra. Mas ele é crente, rapaz. Aí ele fica querendo. Os crentes, quando traziam os nenéns para serem apresentados, perguntava-se, compromete-se de ensinar as letras para que ele saiba, quando crescer, ler a Bíblia sozinho. Aí o pai e a mãe, comprometemos-nos a ensinar a ler, para que possa ler a Bíblia sozinho. Meu irmão, tem um monte de gente no Brasil desconhecido, lendo a Bíblia todo dia desse jeito. E nós precisamos meditar, pensar nesse maravilhoso livro, porque está lá, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dará o seu fruto e vai florescer na estação própria. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meu irmão, bem-aventurado você, feliz você, se pensar na lei de Deus. Vamos cantar?